O Mundo na Guaíba. Apresentação, Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa deste fim de semana, 28, 29 de junho. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre, Padaria e Confeitaria Roma e BioPlus, que produz o Biol 2000. Associe-se ao Cindy Lojas Boa e contrate agora seu certificado digital com desconto. Acesse em certificado.conectarhub.com.br e aproveita. E a Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, tem do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 99391-4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. E evite entupimentos, mau cheiro e transbordamento. Para limpeza de pias, ralos, fossas, caixas de gorduras e tubulações, use um saneante biológico sem contraindicações. Biol 2000, um produto ecológico que limpa as impurezas, mas protege o meio ambiente, para uso residencial e empresarial. E você nem precisa ir atrás dele, basta pedir pelo WhatsApp 97401-2992. Eu vou repetir, 97401-2992. Ou, se você for na Tubolândia comprar algum produto lá, saiba que ele está disponível também ali na Tubolândia, o Biol 2000. Depois da trégua estabelecida nesta terça-feira 24, relativa calma voltou a reinar sobre Teerã e Tel Aviv, e por extensão, nos dois territórios que estiveram em conflito. E meio a isso, o presidente norte-americano Donald Trump, ufanando-se de ter sido ele o mediador deste acordo. O mediador, que é sempre bom lembrar, teve uma participação direta no conflito, executando aquele trabalho que Israel não tinha condições de fazê-lo, ou seja, atacar profundamente as usinas nucleares iranianas. Mas afinal, num balanço deste conflito que começou no dia 13 último, quem levou a melhor? Terá um vencedor? Hoje, no mundo militar, faz uma análise dos números.
Para entender quem saiu ganhando desse terrível conflito, precisamos voltar um pouco no tempo. Tudo começou com a escalada das tensões no Oriente Médio, com o Irã, já alvo de pesadas sanções e pressões internacionais, vendo seus interesses nucleares sendo atacados por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos e Israel. Com tudo isso culminando com ataques israelenses no dia 13 de junho, que afetaram fortemente a estrutura militar e do regime iraniano. Essa guerra foi marcada por fortes e precisos ataques israelenses que decapitaram o topo da cadeia de comando militar do Irã, eliminando os principais chefes militares do regime, com destaque para o chefe do Estado-Maior, o chefe da inteligência, o chefe do exército e o chefe da Força Aérea. Israel também eliminou um grande número de cientistas nucleares, além, é claro, de ter destruído ou danificado instalações importantes de pesquisa nuclear. O Irã, pelo seu lado, respondeu com o lançamento indiscriminado de mísseis balísticos contra cidades israelenses. Segundo algumas fontes, o Irã lançou cerca de 500 mísseis, e apesar da maior parte ter sido interceptada, alguns passaram, causando grande devastação e destruição em cidades como Tel Aviv e Haifa. Mas o movimento mais dramático foi o forte e preciso ataque americano com bombardeiros B-2 Spirit, que destruiu as principais instalações nucleares iranianas, com destaque para Fordow, construída debaixo de 90 metros de rocha, atingida por 12 bombas GBU-57. Em resposta a isso, o Irã lançou 14 mísseis contra a base americana de Al-Udeid, com os iranianos alertando os Estados Unidos com antecedência, indicando que se tratou de uma resposta de propaganda visando apenas demonstrar força para o seu público interno. E nesta segunda-feira, 23 de junho, de forma surpreendente, Donald Trump anunciou um cessar-fogo entre Israel e Irã. E apesar de alguns ataques e ameaças de violação do acordo, parece que, finalmente, tanto iranianos como israelenses concordaram em calar temporariamente as suas armas. Com isso, levantando uma questão muito importante. Após tantos e tão intensos ataques, quem, afinal, venceu essa guerra? Internamente, o regime iraniano encara o resultado da guerra como uma vitória, pelo simples fato de ter sobrevivido. Apesar da eliminação de grandes e importantes figuras das Forças Armadas, o regime não foi derrubado e, apesar de bastante enfraquecido, continua controlando o Irã. Mas é inegável que o impacto econômico e no programa nuclear foram absurdamente profundos. Mesmo assim, a narrativa de resistência do regime contra o que chama de potências imperialistas saiu muito reforçada internamente, permitindo ao regime iraniano apresentar-se como um defensor do Oriente Médio contra o que percebem como uma intervenção externa, dando à máquina de propaganda do regime farto material que será usado para aumentar ainda mais a doutrinação da população. Israel, pelo seu lado, seguiu a sua tradicional estratégia de ataques precisos e de inteligência aprimorada. Ao realizar ataques contínuos, Israel conseguiu enfraquecer profundamente o Irã e as suas forças armadas, decapitando praticamente toda a sua liderança. O grande ganho de Israel foi evitar que o Irã se tornasse uma potência nuclear. Com o foco nas instalações nucleares iranianas, Israel não só garantiu a neutralização de uma ameaça potencial, como também manteve a sua posição de superioridade militar na região. Outra grande vitória israelense foi a destruição da capacidade de defesa aérea do Irã, deixando o país totalmente indefeso a ataques de precisão de elevada altitude. Para o Irã, uma nação que já foi considerada a quinta ou sexta maior potência mundial em termos de defesas aéreas, ver agora Israel com a supremacia aérea praticamente completa, inclusive sobre Teherã, é, sem dúvida, uma grande e vergonhosa derrota para o regime. Agora, os Estados Unidos, que lançaram a ofensiva ao atacar as instalações nucleares do Irã. Para Washington, o principal objetivo era atrasar o avanço do programa nuclear iraniano e garantir que o Irã não fosse capaz de desenvolver armas de destruição em massa. E em termos estratégicos, os Estados Unidos podem reivindicar uma vitória ao terem colaborado ativamente para o enfraquecimento do programa nuclear do Irã. Além disso, a força, precisão e audácia do ataque contra as instalações nucleares iranianas ajudou a reforçar a posição dos Estados Unidos como uma superpotência militar. E agora, a pergunta final: quem realmente saiu ganhando? Ao final, cada um dos envolvidos tenta, de alguma forma, reivindicar vitórias. O Irã venceu no campo da narrativa e da propaganda, e o regime conseguiu sobreviver à pressão e aos ataques, o que, por si só, é visto por Teherã como uma grande vitória. No entanto, os iranianos perderam praticamente a totalidade das suas defesas aéreas e o seu programa nuclear sofreu um revés de anos, possivelmente décadas. Para os Estados Unidos, a vitória foi, sem dúvida, o reforço da imagem de potência militar de alcance global, capaz de atingir qualquer país em qualquer lugar do mundo. Mas não há dúvidas de que, em termos estratégicos, o grande vencedor foi Israel. O preço da vitória foi muito caro, com dezenas de civis mortos, centenas de feridos e grandes áreas urbanas destruídas pelos ataques indiscriminados do Irã. Mas o seu objetivo principal, que era afetar profundamente o programa nuclear iraniano, foi alcançado através da eliminação dos cientistas e das instalações nucleares. E de quebra, Israel ainda eliminou figuras militares importantíssimas, o que afetará muito a capacidade operacional das forças armadas iranianas. Além, é claro, de um feito absolutamente impressionante, que foi a destruição das defesas aéreas do país, deixando o Irã indefeso diante dos aviões israelenses. O regime iraniano ainda existe como inimigo de Israel, e agora está ferido e ainda mais raivoso. Mas a sua capacidade de reação foi profundamente afetada, e o Irã, hoje, é uma nação muito mais fraca em termos militares do que era antes do dia 13 de junho.
A seguir, por que a Pérsia virou Irã?